Recentemente, a cineasta Lily Wachowski participou de uma live no canal Netflix Film Club, onde revelou que seu filme Matrix, de 99, se trata de uma alegoria sobre a sua transição de gênero. Mesmo antes desse anúncio, Matrix já se mostrava um filme repleto de alegorias que, como toda boa obra cinematográfica deve ser, se abre às mais diversas leituras a partir das experiências do seu público. Durante essa live, Lily diz o seguinte sobre o tema da transexualidade em Matrix. Abre aspas. O mundo não estava preparado para isso. O mundo corporativo não estava pronto. Fecha aspas. E ela concluiu seu raciocínio do seguinte modo. Abre aspas. Nós existíamos em um espaço no qual palavras não faziam sentido. Então, sempre vivemos em um mundo de imaginação. Por isso, nos aproximamos da ficção científica e da fantasia. Sempre gostamos de criar os novos mundos. Isso também nos libertou como cineastas. Fecha aspas. Essa frase final, nos libertou como cineastas, diz mais sobre toda a carreira e obra de Lana e Lily Wachowski do que somente sobre Matrix. Desde a primeira obra dirigida pelas cineastas, nota-se um verve pela vanguarda, porém, nunca abrindo mão de premissas do gênero. No caso de Ligadas pelo Desejo, de 1996, um drama de máfia que nunca tenta se esconder sob um verniz realista ou mesmo moralista ao abordar o romance entre duas mulheres. As Wachowski abraçam os clichês e as convenções do gênero, explorando o femme fatale e até o estereótipo, hoje bem desgastado, da mulher masculinizada. Porém, a tensão sexual entre ambas é latente desde o primeiro olhar. O público sente que a qualquer momento aquela tensão será consumada, o que deixa tudo ainda mais intrigante. Aliás, prever o que vai acontecer na história é algo constante em Ligadas pelo Desejo. Quase não há reviravoltas mirabolantes aqui, porém, o que importa não é o que vai acontecer, e sim como irá acontecer. Nesse sentido, as Wachowski prezam pela ambientação noir, onde o plano principal das protagonistas é claramente falível, com personagens erráticos, atabalhoados e explosivos, criando o que Leandro Luz diz no artigo O Cinema das Wachowski, Anotações em Fragmentos, uma união rara entre tensão e pitoresco. 3 anos depois, a cultura pop deixa de ser a mesma com o lançamento de Matrix, de 1999, filme que mudou muito a maneira como lidamos com o cinema de ação e a ficção científica. Entretanto, Matrix foi muito além das telas de cinema. Lana e Lily criaram todo um universo de referências ao cinema japonês e a animes como Ghost in the Shell e Akira, além de elementos filosóficos como o mito da caverna de Platão, ou religiosos com a presença do prometido Messias, da Santa Trindade e também do gnosticismo. Toda essa gama de referências, em uma época onde a internet ainda engatinhava, fez de Matrix um fenômeno cultural mundial. Internet e Matrix eram quase sinônimos. Ao passo que a internet ia se popularizando, junto com ela vinha Matrix e suas referências. Toda a estética cyberpunk de Matrix moldou o cinema de ação por muito tempo. A técnica do bullet time, que já foi analisada aqui no canal no vídeo sobre slow motion, é um exemplo disso. A moda também se beneficiou de Matrix. O uso do sobretudo preto, as peças de couro, os óculos escuros e o coturno. Toda essa estética, antes pertencente ao underground, ascendeu e conquistou o mainstream, passando a ser vista não apenas na cultura pop e nas diversas paródias ao filme, mas também no cotidiano das pessoas. Porém, já estamos há uns 2 minutos falando de Matrix e ainda não saímos de sua superfície. Isso reforça o que Lily diz sobre o filme na já citada entrevista à Netflix. O mundo não estava preparado para discutir Matrix. Em outra entrevista agora concedida ao site Omelete, Lily diz que, abre aspas, Matrix nasceu de muita raiva e muita fúria, e essa raiva é do capitalismo, da estrutura corporativa e das formas de opressão, fecha aspas. Então, ela completa com as seguintes palavras, abre aspas, a raiva fervendo dentro de mim era sobre minha própria opressão, que eu estava me forçando a permanecer no armário. Esqueçamos por um instante tudo o que Matrix representa para a cultura pop. Tiremos ele desse altar de filme pop que mudou o cinema e a moda. Desconstruamos essa imagem de filme filosófico e religioso e deixemos de lado toda a iconoclastia que definiu o filme de um século. O que sobra de Matrix é a essência de suas realizadoras. Neo não aceita o nome que lhe é imposto. Switch tem gêneros diferentes em cada mundo. O oráculo, contra todas as expectativas, é uma mulher negra. Resgatando um trecho da entrevista mencionada no início, elas criaram seu próprio mundo. Um mundo onde elas pudessem ser livres. Talvez o final do filme, com Neo voando ao som de Wake Up, do Rage Against the Machine, possa ganhar outros significados. Acorde, 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 acorde. Quanto tempo? Não muito, porque você colhe o que planta. E as Wachowski realmente colheram o que plantaram com toda essa vanguarda. Mas infelizmente, de novo, o mundo não estava preparado para isso. E em 2008 elas lançam Speed Racer, uma adaptação homônima do famoso anime japonês. O que mais impressiona em Speed Racer é a maturidade com que elas lidam com a história infantil de enredo bobo, sem nunca torná-la vazia. E quando falamos boba, nos referimos a uma simplicidade narrativa onde há, da forma mais simples possível, o bem e o mal se desafiando, inclusive fisicamente, em um duelo onde vence quem chegar primeiro. As críticas às grandes corporações e à busca pela erosão do capitalismo estando dentro do capitalismo está explícita na história e sem muita invencionice narrativa. Não há muita margem para multidimensionalidades nesse sentido, mas isso por si só não é um problema, porque se por um lado elas economizam na construção desses conflitos, por outro elas capricham na estrutura da linguagem proposta. É espantoso o que elas fazem, não apenas na utilização do digital, que cria um universo lúdico e livre de amarras físicas que funciona perfeitamente em uma adaptação de anime, mas também a criação de todo um universo por meio da montagem. As Wachowski criam racotes criativos que interligam aqueles cenários que fisicamente não fazem o menor sentido. A partir daí, podemos até pensar em algo que o crítico Arthur Tuoto fala sobre uma tendência de gamificação do cinema. De alguma forma, essas transições de cenários, que são feitas por meio desses acordes animados, acabam servindo como transição de fases de um jogo. Dentro do filme existe um cenário, fase noturna, um cenário, fase no deserto, um cenário, fase no gelo. E essa estética de jogo só funciona porque o filme assume essa gamificação e explora a fundo esses cenários e seus elementos. A fase final, onde a montagem resgata flashbacks pontuais, serve para amarrar toda a história. Porém, isso não foi suficiente para os detratores do trabalho das diretoras apontarem decepção com Speed Racer. Talvez tenha havido uma frustração na expectativa de um novo Matrix, ou um cinismo de quem cataloga o filme apenas como, entre muitas aspas, filme para crianças, ignorando todos os demais elementos presentes na obra. Já em 2012, Lana e Lily lançam o que talvez tenha sido seu mais ambicioso trabalho, A Viagem. O filme, que conta com diversas histórias interligadas e que perpassam centenas de anos, foi todo filmado com duas unidades de filmagens paralelas, uma sob comando de Tom Tykwer e a outra sob direção de Lily e Lana Wachowski, não compartilhando nenhum membro da equipe. Isso faz de A Viagem o filme essencialmente de conexões. Assim como as equipes de filmagem buscavam uma conexão e unidade através daquelas histórias, Lana e Lily quiseram criar um universo onde as pessoas pudessem se conectar através de diversos elementos, que vai do esoterismo à filosofia, da política às artes. O uso, por muitos problemático, de atores interpretando etnias diferentes da sua é um elemento que reforça essa unidade, onde todos estão conectados. Observar personagens brancos interpretando sul-coreanos com uma esquisita maquiagem pode causar estranheza, mas faz parte da proposta conectiva e reencarnatória do filme. Porém, a viagem não é só sobre maquiagens e sim sobre o que aqueles personagens maquiados representam. As diretoras assumem o risco em um movimento de vanguarda e apostam na montagem de Lucinda Sison e Alexander Berner, que conseguem criar conexões entre as histórias com apenas alguns elementos, como um livro que perpassa séculos, uma música chamada Cloud Atlas ou um deidade que representa liberdade, que outrora foi uma vítima de opressão de grandes corporações. Apesar de bem recebido em alguns festivais, como o Festival Internacional de Cinema de Toronto, a recepção do público não foi das melhores, e novamente as Wachowski foram duramente criticadas, agora com o agravante de Lana pela primeira vez ter vindo a público falar sobre sua transição, o que para muitos era uma implicância, virou transfobia. Apenas 3 anos depois, elas lançam seu até então último longa-metragem, O Destino de Júpiter. Repetindo o que fizeram em Speed Racer, aqui as Wachowski criam uma aventura onde temos um escolhido, no caso uma escolhida, e uma corporação é a grande vilã da história. O enredo simples e fantasioso funciona porque a aventura se aporta na ambientação e na habilidade das Wachowski em criar universos ricos, esteticamente interessantes e funcionais. Nesse sentido, o filme até explora pouco as possibilidades daquele universo e sua burocracia. A escolha da Mila Kunis, que parece inapta ao papel, no sentido de que ela está sempre meio deslocada, nunca levando muito a sério o fato dela ser a herdeira do planeta Terra, pode parecer um erro de casting, mas é interessante pensarmos como as Wachowski não querem compromisso com a realidade daquele mundo. Todo aquele universo é inverossímil, assim como também é a relação entre uma simples garota que limpa banheiro e um lobo albino que tem propulsores nos pés. O que as Wachowski querem é abraçar a fantasia, o sci-fi, gênero, sem as amarras do realismo. E talvez seja isso o que faz com que as pessoas enxerguem seu cinema com um certo cinismo, algo que já discutimos aqui no episódio sobre Shyamalan. Falar das Wachowski é falar de cinema de vanguarda, cinema de personalidade, de resiliência, porque mesmo apanhando demais durante tantos anos, elas seguem criando universos ricos e cheios de referências a tudo o que consumimos: cinema, música, quadrinhos, animes, esportes e moda. O cinema das Wachowski não se esconde atrás do verniz do realismo. Não sei se o mundo já está pronto para discutir os temas que as Wachowski trazem em seus filmes, mas se você está aqui até agora, alguns passos certamente já foram dados. Lana e Lily Wachowski foram temas do episódio 34 do Plano Sequência Podcast, onde debatemos filmografias de grandes cineastas. Se você deseja se aprofundar no trabalho dessas resilientes diretoras, acesse o link que deixaremos aqui na descrição. Materiais complementares também estarão na descrição. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio.